Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você, uma ótima tarde, um grande abraço, obrigado pela sua audiência. Começando a semana, hoje, segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024. Alusão para você que está em casa, está no trabalho, está nas ruas, nas estradas, aí acompanhando a gente de qualquer lugar do mundo, pela internet também. O nosso Gabriela Esportiva tem um oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. 5 e 6, boa tarde, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Marcos Bezerra. Junto com nossa equipe, a nossa bancada top de comentaristas, que a gente dá o boa tarde para eles agora. O presidente campeão Zé Maria, boa tarde.
Boa tarde, Marcos Bezerra, boa tarde, Fred Menezes. Boa tarde aos amigos que estão sintonizados no Gabriela Esportiva. Ontem finalizou a primeira parte do campeonato intermunicipal. E a seleção de Ilhéus, que estava retornando esse ano, depois de alguns anos sem participar da competição, encerrou a sua participação com 6 jogos. Acredite, viu, Marcos? Foram 6 derrotas, né?
Olha.
Ilhéus não conseguiu sequer pontuar um pontinho nessa primeira fase. Foi uma campanha realmente para ser esquecida. O futebol de Ilhéus, o futebol amador de Ilhéus, precisa ser repensado, né? Essa é a lógica que a gente precisa passar, porque a gente, uma cidade que já teve 4 conquistas de intermunicipal, né, não pode voltar à competição para disputar uma primeira fase regional com equipes aqui pertinho, Uruçuca, Aurelino Leal, Quaraci, e terminar a competição sem conquistar um ponto sequer. Então é preciso repensar o momento do nosso futebol amador.
Daqui a pouquinho os detalhes. Boa tarde também ao Fredão, Fred Menezes.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais uma segunda-feira, muito esporte pela frente. Com tristeza que a gente faz esse comentário aqui, né, Zé? Um comentário que denigre até o esporte ilhéense, o futebol ilhéense, né, que é tanto desprezo que vem acontecendo nesses últimos anos aí, e é um abandono realmente do esporte, do futebol, que a gente vê que tudo que já foi feito no passado, pouca coisa lembrada, né? Porque vão entrando no esquecimento e praticamente vão jogando toda essa história no lixo, né? E a gente vê que uma cidade que tem um grande potencial esportivo, sempre teve, né? Tem muita história, e que a gente sabe que tem atletas aí para serem aproveitados, e a gente vê esse descaso total com o esporte amador, com todos os esportes de um modo geral. E a gente sabe que numa política de melhoramento desse esporte, com certeza, no planejamento aí de gestão municipal, com certeza a gente vai poder alcançar, né, tudo que já foi feito também, e tudo pode ser melhorado, e Ilhéus voltar a ser o que sempre foi, né? Um celeiro de atletas, de bons atletas.
Em várias modalidades.
Várias modalidades, em vários esportes, não só no futebol. Então, isso é o que a gente espera, nós estamos aqui sempre trabalhando em função disso também, para poder dar sempre o apoio que o esporte precisa.
É isso aí. A gente segue adiante aqui no nosso Gabriela Esportiva 5 e 10.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pois bem, a gente começa falando de futebol internacional. Olha, por meio de uma postagem em suas redes sociais, o AIEN dos Emirados Árabes anunciou hoje o calendário de jogos da primeira edição da Copa Intercontinental, torneio que a partir de 2024 vai substituir o velho Mundial de Clubes, aquele que era disputado anualmente por 7 clubes. Então, não confundir aí com o novo Mundial de Clubes, que será organizado a cada 4 anos. A primeira delas em 2025 nos Estados Unidos e terá 32 times. A grande final será no dia 18 de dezembro, em jogo único, em local a ser definido. Por decisão da FIFA, a Copa Intercontinental terá sempre como um dos finalistas o campeão vigente da UEFA Champions League, neste ano Real Madrid, e, além de ter promovido o campeão europeu, que antes entrava na semifinal, a FIFA também rebaixou o campeão sul-americano, que agora precisa fazer um jogo a mais para ser campeão intercontinental. O campeão da Libertadores agora entra nas quartas de final do torneio. A estreia está marcada para o dia 11 de dezembro contra o Pachuca do México, que é o atual campeão da CONCACAF. Ainda não está definido o local dessa partida. O atual campeão africano, Ai Ahly do Egito, também já está nas quartas de final. Vai enfrentar o vencedor do jogo entre Al Ain dos Emirados Árabes Unidos e Auckland City da Nova Zelândia. Esta partida será no dia 22 de setembro, então essas mudanças aí na Copa Intercontinental.
Tudo é feito para chamamento de mais recursos, né?
Business.
A FIFA não é brincadeira.
É negócio, é comércio.
Um torneio mundial de clubes, agora com 32 clubes participantes, pelo amor de Deus, né? Não tem nem sentido uma coisa dessa.
Beleza. E a gente segue adiante, 5:13.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Agora falar da Série D do Campeonato Brasileiro, porque as quartas de final já começaram, tivemos jogos de ida já. E vamos ter os jogos de volta a partir do dia 1º, ou melhor, 31 de agosto, ainda no final desse mês. Então já tivemos aí ontem o Retrô na primeira partida recebendo o Brasiliense. O Retrô fez o dever de casa, venceu por 1-0. Tivemos também ontem o Itabaiana recebendo o 13 nesse primeiro confronto. O Itabaiana venceu bem 3-1. O Anápolis recebeu o Iguatu ontem em casa e empatou em 1-1. E o Inter de Limeira recebeu o Maringá e perdeu em casa, o único que perdeu por 1-0 para o Maringá. Então, quartas de final da Série D do Brasileirão.
Nessas quartas de finais fica evidente, né, o bom momento de dois clubes nordestinos aqui. Estamos falando do Retrô, é um clube pernambucano, é um momento muito diferente, o ano é muito especial para o Retrô. E a gente percebe que é um Retrô aí a caminho do Campeonato Brasileiro da Série C. Aí o outro clube também, que começa a pavimentar sua ida para a terceira divisão do futebol nacional, é o Itabaiana, né, do futebol sergipano. Então, nesses quatro aí, a gente percebe, entendeu? Nesses quatro confrontos, né, são 8 clubes brigando aí, a gente percebe que o Retrô do futebol pernambucano faz talvez a melhor campanha dentre eles no momento, nesse Campeonato Brasileiro da Série D.
Pois é, um campeonato que o Itabuna participou, foi bem no início, mas depois não conseguiu seguir, né? E a gente segue adiante, 5:15.
Gabriela Esportiva.
Vou falar da Série C do Campeonato Brasileiro, porque já foi definido aí, depois de 19 rodadas, os 8 melhores classificados na tabela e vão disputar a próxima fase aí da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, Botafogo da Paraíba em primeiro, ficou com 41 pontos. Em segundo, o Atlético, né, lá de Minas, com 40 pontos. Em terceiro, a Ferroviária, com 36 pontos. Tivemos em quarto lugar o São Bernardo, com 35 pontos. Em quinto, ficou o Volta Redonda, com 34. Em sexto, Ipiranga, do Rio Grande do Sul, com 31. Em sétimo, Londrina, com 29. E em oitavo, a equipe do Remo, com 26 pontos, Zé Maria.
É, nessa Série C, entendeu? A gente está falando de que o Londrina, que é o time do ex-presidente do Bahia, né?
Belintani agora,
do
né?
Belintani. É, agora é, ele é o dono, é proprietário da SAF do Londrina. E a gente, esse Londrina está aí tentando voltar à Série B do nosso futebol. Muito embora nessa competição a gente perceba que tem outros clubes também fazendo uma competição com a intensidade muito forte. Vamos ficar nessa expectativa daqueles melhores clubes da Série C, que certamente estarão a caminho no final do ano do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão.
Lembrando que esse time também que se classificou, a Ferroviária, é lá de São Paulo, né?
É Ferroviária de São Paulo, Ipiranga do futebol gaúcho. É uma equipe.
Volta Redonda do Rio.
Volta Redonda do Rio, né?
São Bernardo de São Paulo. São Bernardo de São Paulo.
É, Londrina.
Londrina do Paraná.
E o Remo aí.
E o Remo, né? Do norte do país.
Isso. Agora, Marcão, Zé também aí. Essas vão ser iniciadas rodadas agora dia 31/8, com o oitavo colocado jogando contra o primeiro, e assim, né, o segundo contra o sétimo. É. Mas são seis rodadas. Como será essa que ficará aí, se vocês sabem aí? Eu também não.
Aqui está em aberto ainda, né? Não sei se vão fazer um sorteio, a segunda fase. Tá, fase sem classificação.
O Campeonato Brasileiro. A Série A é uma fórmula, né? A Série B é uma fórmula.
É a mesma fórmula.
Mas a Série C é uma fórmula diferente. A Série D também é uma outra fórmula, né?
Porque
começa com 64 clubes distribuídos a D em 8 grupos de 8 clubes. Então, a gente vai ficar nessa expectativa. Estamos caminhando para o final do ano. Setembro está batendo na porta.
Eu fiquei sem entender, Zé, porque Sim. se são 8 equipes e vai jogar todo mundo contra todo mundo, seriam 7 rodadas.
Deve ser um mata-mata, né? De 8 para terminar com 4. E essas quatro estariam a caminho, né? Seriam as equipes
que
estariam classificadas. Exatamente.
As quartas de final,
Porque o problema é que eu vi aqui as duas primeiras rodadas e eu anotei. Aí eu peguei aqui. E a segunda rodada joga todo mundo contra todo mundo. Quer dizer, ainda não desclassifica na primeira jogada.
Deve ser sorteio, deve fazer o sorteio, então, a CBF, eu creio, né?
Um sorteio do adversário de cada um.
Não, com certeza. Agora, por que só 6 rodadas? Vai chegar com quantos no final? Entendeu? É isso que eu estou sem entender. Se vai classificar dos 8, vão classificar 4? Ou vão classificar já, chegar às finais, depois da sexta rodada? É isso que eu fiquei meio sem entender. Sim.
Mas muito provavelmente devem ficar as 4 melhores.
Geralmente você faz as quartas de final para depois ter a semifinal e as finais.
Dá uma olhada no regulamento dessa Série C.
Direitinho para passar para os ouvintes aí.
Eu sei que os rebaixados na Série C, que vão cair para D no ano que vem, são Sampaio Correia, Aparecidense, Ferroviário, que esse é do Ceará, né? E São José do Rio Grande do Sul.
A Bolívia querida, né? Não suportou. Muito tempo na Série B do nosso futebol, né? E agora o Sampaio Correia descendo ladeira, né? Descendo ladeira, né? Rebaixado para a terceira divisão. Isso fica evidente que é um momento muito ruim, né? No Sampaio Correia.
Rebaixado para quarta agora.
Exatamente, quarta divisão, imagine. Da C para a Série D, quarta divisão. Clube do Norte, muito forte, muito tradicional.
Copa do Nordeste
dá um conhecido trabalho, lá como a Bolívia querida, né? O Sampaio Correia.
É isso aí, a gente segue adiante. Agora 5:19.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
No Meira, o que era bom ficou ainda melhor. Preço baixo em até 3 vezes sem juros no cartão. Flocão em Camilho, 400 gramas, 1,49. Feijão Carioca Voz Santa, 1,4,99.
Gabriela Esportiva.
Pois bem, a gente segue em frente no nosso Gabriela Esportiva. Vamos à Série B do Campeonato Brasileiro, né? Porque final de semana aí, recheado, tivemos jogos e vamos a eles, então, falar da Série B do Brasileirão. Já a 23ª rodada começou na Sexta-feira, com a Ponte Preta recebendo o Operário do Paraná, o Operário venceu fora de casa 1-0 sobre a Macaca. No sábado, aí tivemos o Santos recebendo o Amazonas na Vila Belmiro e empataram sem gols em 0-0. Também no sábado, o Ituano venceu o Goiás por 1-0. Ontem, Vila Nova venceu o América Mineiro por 1-0. A Chapecoense ontem também empatou em 0-0 com o CRB. E teremos hoje mais jogos aí. Às 7 da noite, Paysandu recebe o Mirassol. Às 9 da noite, o Ceará enfrenta o Novo Horizontino. Amanhã, na Ressacada, Brusque e Sport. E amanhã também Coritiba e Avaí, às 9:30 da noite. Fica uma partida a ser definida o dia e horário. Botafogo lá de Ribeirão Preto contra o Guarani. Então o Santos deixou de liderar com esse empate aí, Zé Maria. E o Novo Horizontino, que ainda vai entrar em campo, né, hoje, logo mais, às 9 da noite, pode se distanciar ainda mais nessa liderança da Série B do brasileiro.
É o Santos alternando aquela irregularidade, né, que tem sido muito constante nesse campeonato brasileiro. Joga agora na próxima sexta-feira, tem um confronto com o clube do mesmo
estado, né?
Do mesmo estado, né? Que é o Ponte Preta. Então, vai ter que vencer o jogo se quiser voltar à liderança do Campeonato Brasileiro da segunda divisão.
Pois é, e o Vila Nova aí também tendo chance de passar a equipe do Santos aí, se o Santos não se der bem na próxima rodada, viu? A gente segue adiante no nosso Gabriela Esportiva, 5:22. Vamos falar então logo do Brasileirão, começar a falar numa rodada super importante aí, a 24ª, né? Com alguns resultados aí inesperados. O Atlético Goianiense, nessa 24ª, recebeu Juventude, que vinha no momento muito bom, mas o Atlético Goianiense venceu por 2-1 a equipe do Juventude, Zé Maria.
Eu acho que mereceu até o resultado, né? Jogou com uma intensidade forte, jogando em casa, esse duelo aí contra o time do Juventude, e acabou conseguindo uma vitória. Mas a situação do Atlético é uma situação muito difícil, né, Marcos? Está ali, continua na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 18 pontos ganhos em 22 partidas realizadas. É um número muito fraco, né? Então é uma pontuação muito ruim. A gente percebe que a cada rodada fica muito evidente, né, que o Atlético está a caminho da Série B no ano que vem.
Pois é, e o Juventude, Fredão?
Não, o Atlético de Goiás, as últimas duas partidas ele venceu, por isso que ele deu até uma melhorada na...
Não, é a terceira vitória seguida.
É
a terceira vitória seguida.
Ele deu uma melhorada.
Entendeu?
Boa.
Ele tinha 9 pontos, agora tem 18.
Continua sendo muito difícil.
Pois é. Né? Porque ele venceu 3 partidas seguidas e não conseguiu sair da última posição da lanterna do Campeonato Brasileiro.
E o Juventude, que vinha de uma sequência de duas partidas, né, vencendo, acabou perdendo essa aí, ficou em 12º lugar na tabela.
Eu queria até fazer uma colocação, Marcos. O árbitro desse jogo foi um árbitro da Bahia. E, rapaz, ele deu, foi um vexame só, o Bruno Vasconcelos, que é árbitro CBF de Madre de Deus. Mas não fique surpreso não, porque já tem árbitro CBF aqui na nossa região. Essa semana eu vou identificar para vocês aqui no programa. Depois que o Edinaldo assumiu a CBF, entendeu? Isso é muito normal, árbitros da Bahia serem...
Vão para outro patamar.
Vão para outro patamar, entendeu? A coisa está aberta, entendeu? E o Bruno Vasconcelos, que eu já vi apitando o campeonato intermunicipal, entendeu? E achava ele um árbitro muito fraco, ele deu um vexame só. Foi muito criticado no jogo do Sport TV, canal do canal fechado, que fez a cobertura desse jogo. Esse jogo foi às 4 da tarde do sábado, transmissão pela TV fechada para todo o Brasil. E o Bruno, rapaz, apareceu, mas apareceu de forma negativa, inclusive muito questionado pelo Nenê, porque o Nenê deu uma entrevista pós-jogo, né, dizendo inclusive que o árbitro não poderia desconhecer a regra do jogo, contestando, inclusive, uma marcação que aconteceu no segundo tempo da partida, em que o Bruno foi realmente muito infeliz. Então não adianta estar se colocando no momento em que a arbitragem do futebol brasileiro está muito ruim, né? No momento em que a gente está vendo erros, né, do Kraus, do Daronco, né?
Daronco,
que são os principais estrelas da nossa arbitragem, imagine se colocar um árbitro, Bruno Vasconcelos, de Madre de Deus, para apitar um campeonato brasileiro da Série A. Esse tipo de precipitação vai queimar o árbitro, porque ficou evidente,
né?
O despreparo, entendeu, do profissional que esteve trabalhando nesse duelo entre Atlético Goianiense e Juventude. E, ao meu ver, o Juventude foi a equipe prejudicada com os erros do Bruno que aconteceram na Serrinha.
Não adianta acelerar, né, essa ascensão do árbitro, não. Tem que ter cautela.
Ô Marcão, eu estava vendo aqui e a explicação é a seguinte para a Série C, né? As equipes que se enfrentarão em jogos de ida e volta em seus grupos. Me parece que são dois grupos de quatro.
Sim.
Então, os dois melhores clubes de cada chave, após seis rodadas,
passarão,
garantem o acesso à Série B. E os líderes de cada lado fazem um final em ida e volta para decidir o título, com datas previstas de 13 a 20 de outubro.
Entendi.
Então, é assim que será a Série C, diferente da Série A.
Completamente diferente.
Próxima fase já define os quatro classificados para a Série B, né?
Próxima fase ele já vem, porque esses seis partidas aí vão definir. Uhum. Primeiro de cada grupo, são dois grupos, né? Então, primeiro e segundo de cada grupo, eles vão estar classificados já para a Série B do ano que vem.
E essa divisão, ela até tem sentido. Porque Série A, Série B, são apenas 20 clubes participando. E o Campeonato Brasileiro da Série D, que começa com 64 equipes, não pode ter a mesma fórmula, entendeu? Então, por isso que a gente entende. E o país é muito grande, né? Para a Série D, você tem que abranger os 27 estados, né?
Sim.
Então, fica evidente que só a Série A e Série B têm a mesma fórmula, mesmo formato de disputa.
Pois é, e voltando à Série A, no sábado também, no Brinco de Ouro, Palmeiras recebeu o Cuiabá e aplicou uma goleada de 5-0 aí. Foi para a terceira posição na tabela, o Palmeiras, e o Cuiabá está naquela fase lá embaixo.
O bonito desse jogo foi o futebol fluente, né, do Estevas. Marcou dois gols, deu duas assistências. Esse é o jogador mais diferente, Fred. Esse é o jogador que o Brasil quer ver vestindo a camisa da amarelinha. Para ver se essa seleção volta a praticar um futebol bonito, envolvente, um futebol ousado do Estevas. Ele foi o dono do jogo.
Ficou emocionado com a convocação.
Ficou. Né? Sentimento que a gente já não percebe mais nas grandes estrelas do futebol brasileiro.
É bem lembrado.
Entendeu?
Isso aí.
Então ficou evidente que o menino se emocionou. A família toda. Foi a emoção familiar, né? Naquela convocação. E esse será um jogador que certamente o país vai ficar aí na expectativa de ver jogando, porque a seleção precisa desse formato de jogador para a gente tentar mudar, entendeu, a história da seleção brasileira de futebol. O Estevos está no melhor momento dele e eu tenho certeza que se for utilizado, se houver coragem do
Dorival
na utilização dele nesses dois jogos das eliminatórias sul-americanas, eu tenho certeza que o Estevos vai entrar, vai brilhar. Porque é um futebol bonito, é um futebol vertical, gente. É um futebol buscando o gol, as finalizações dele são diferentes.
É um jogador muito técnico, né, Zé? E a gente... O grande lance da seleção hoje brasileira é que é a falta de criatividade no meio. Ele fez uma convocação que ainda não demonstra aquele ou dois atletas que podem brilhar.
O meio mesmo é muito contestado.
É muito contestado.
O sistema defensivo... São peças que estão sendo convocadas porque a crise é muito grande. Nós não temos bons laterais no futebol brasileiro, acabaram os laterais. Essa é a realidade. Então você fica suportando essas mesmas convocações, entendeu? De laterais em razão de uma crise muito grande. É por isso que o futebol tem uma coisa bonita, que é o momento. O momento é diferente. O momento do Estevão é diferente. Esse é um jogador que vai certamente, tem tudo para dar certo na seleção brasileira. É. Ele é o melhor futebol ofensivo do país nesse momento. É esse atacante de lado, né, produzido pela boa base, a base do Palmeiras, que é hoje a referência no país, em termos de base de futebol.
Luiz Henrique também foi convocado, Luiz Henrique do Botafogo, vem se apresentando também muito bem, é até mais experiente, né, Zé? Já saiu do Brasil, já retornou, está fazendo bons jogos, mas o último não se apresentou tão bem. Contra o Bahia aqui em Salvador, o Botafogo, ele principalmente acabou não brilhando como ele vinha nos últimos jogos aí. Mas é um jogador também de lado de campo, um bom jogador, forte, né? Aguenta tranco, jogador também experiente. Agora vamos ver como é que ele vai atuar na seleção. Se vai se apresentar também como está se apresentando no Botafogo, né?
Cuiabá, depois dessa goleada, ficou ali na penúltima colocação, né? Mesma pontuação do Atlético Goianiense, que é o Lanterna, 18 pontos. Então tem que se segurar.
Cuiabá, quem diria, né? Cuiabá começou com a intensidade diferente e aos poucos foi chegando aí, está ali, fazendo parceria com o Atlético Goianiense nas duas últimas posições, né, na tabela do Campeonato Brasileiro.
A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já, 5h32.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Pois bem, voltando com o nosso Gabriela Esportiva. No oferecimento da Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E a gente segue com o nosso Gabriela Esportiva.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração! Seguindo falando da 24ª rodada do Brasileirão, no sábado também o Atlético Mineiro recebeu lá no Mineirão o Fluminense e o tricolor carioca venceu por 2-0, Fredão.
Fluminense foi bem, Marcão. Dando início aí, depois dessa vitória, a abandonar a zona do rebaixamento. Agora a gente espera que ele se mantenha jogando dessa mesma forma, né? O timezinho coeso, determinado, fez uma grande partida, um jogo muito bom, claro, que o Atlético Mineiro não contou com todas as suas peças, né? O Hulk não jogou, o próprio Paulinho só entrou depois que a equipe já estava sendo derrotada. Então o Fluminense foi muito bem, nesses dois últimos jogos aí o Fluminense fez boas partidas, ainda precisa de mais confirmação, né? E vai dar continuidade aí ao Campeonato Brasileiro também. A Libertadores tem um jogo também difícil contra o Atlético Mineiro, né? São momentos diferentes, né? Uhum. Até porque quando você alivia um campeonato e joga a pressão toda em outro, é sempre mais difícil. E agora funilou a Libertadores, né, Zé? Então, agora o bicho vai pegar.
Mas pelo menos já sinalizou que a gente começa a ver os primeiros resultados da gestão de Mano Menezes, né? Sim. Porque era um Fluminense que passou algum tempo com aquele estilo do Fernando Diniz, entendeu? Estava num momento muito ruim, então o Mano teve que mudar o esquema de jogo do Fluminense. Por exemplo, nesses últimos dois jogos do Fluminense, já foi um Fluminense diferente.
Diferente, com certeza.
Um Fluminense, eu diria, aceso, né?
Aceso.
Claro que o colombiano está fazendo chover, né? O João Arias. Talvez seja o gringo de melhor qualidade no momento no futebol
física,
brasileiro.
No mínimo, entendeu? Física, com certeza.
Pois é. Ele é um jogador de muita qualidade técnica, muita habilidade.
Não se esconde, né, Zé, do jogo.
Não se esconde, chama para si a responsabilidade. Então a gente começa a perceber, eu acho que se a gente for analisar no, fielmente na balança aí, a gente já começa a entender que é um Fluminense que já começa a mudar a curva.
Sim.
Né? Já é um Fluminense de forma diferente. Já saiu da zona do rebaixamento, saiu da crise, né? A realidade é essa. Algumas peças voltaram a atuar com desenvoltura, né? Claro que o Arias está bem acima.
Sem dúvida.
Né? Bem acima disso. A própria chegada do Thiago deu uma consistência melhor
defesa,
ao sistema defensivo. O Thiago, com a chegada dele, e acredite, melhorou até a qualidade do outro colega, o outro zagueiro, o Thiago Silva.
É verdade.
Que passou a jogar com mais segurança. Então é um Fluminense que começa a pavimentar a construção de um futebol mais arrumado, muito mais organizado, mais lúcido do que da época do Fernando Diniz.
Ainda falta, né, Zé? Acho que o retorno de André também deu uma força no meio de campo, né? Na sua
defensiva. E nesse jogo de sábado, até o novato, é o Serpa, né?
Serna.
Até ele teve uma atuação digna, né? No jogo lá, diante do Atlético Mineiro.
Eu acho que o Zé, que até é necessário que o centroavante argentino precisa também retornar a seu melhor momento, né? O Cano.
Cano.
Né? Porque o Cauã Elias é um bom jogador, é rápido.
Mas um jogador muito verde, né?
É muito verde.
Muito
chegar
inexperiente, a realidade é essa.
Para jogos aqui do brasileiro, ainda dá
para
você contar com ele.
Cano precisa recuperar seu futebol.
Para poder jogar,
entendeu?
Libertadores.
E a gente precisa também ver a recuperação de um mais jovem, que é o João Kennedy, que também
não consegue
esqueceu
jogar.
De jogar futebol. São dois jogadores que perderam muita intensidade, mas é um Fluminense que até o Ganso voltou a jogar com sabedoria, com equilíbrio, facilita o jogo, arruma o jogo quando quer jogar, quando está com vontade de jogar, com motivação para jogar. Eu diria que é um Fluminense muito diferente. Não acredito que o Fluminense volte à zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
O Fluminense vai ter que mostrar esse melhor momento, né, na próxima rodada contra o São Paulo, recebendo São Paulo em casa no Maracanã. Pois bem, tivemos também na Arena Fonte Nova, né, ontem, o Bahia recebendo o Botafogo, um confronto pessoal lá de cima da tabela, e ficaram no empate sem gols, 0-0, em um jogo em que os goleiros brilharam, principalmente do Botafogo.
Não, o do Bahia também.
O do Bahia também,
porque num primeiro tempo, entendeu? Foi um primeiro tempo com as duas equipes se estudando muito, a realidade é essa, mas no segundo tempo o Botafogo tomou a iniciativa. O Bahia só acordou, entendeu? Do meio para o final do segundo tempo, quando aí teve uma sequência de 3-4 bons lances, né? E mais uma vez, os goleiros brilharam muito, a realidade é essa. Agora, eu esperava mais do Luiz Henrique, né? Convocado para a seleção brasileira. Não fez uma boa partida, se escondeu muito do jogo, a realidade é essa. E o time do Bahia voltou a ter aquela luta, entendeu? Teve oportunidades, até o goleiro do John, né?
O John
estava numa tarde muito inspirada, fez pelo menos 3-4 defesas consideradas no clássico de ontem na Arena Fonte Nova.
O jogo foi muito igual, né, Zé? O jogo, desde o início, foi estudado, mas o jogo demonstrou que as duas equipes estão no ponto. É uma coisa e outra, são questões de detalhes aí. Agora, foi uma
pena. No segundo tempo, a partir de um determinado momento,
você
da metade
a superioridade
do segundo tempo,
a superioridade,
né,
de um
o ponto. Bahia mudou a postura, né?
Deu
parou com aqueles toques de lado, passou a ter um futebol mais vertical. As oportunidades foram surgindo.
Eu acho que até com a mudança, ele fez uma mudança quando entra o Ratão.
O Ratão
também
entrou,
Deu uma dinâmica diferente
no time do Bahia. Entrou bem o Ratão ontem. Pela primeira vez, há muito tempo que eu não vi o Ratão entrando no Bahia com a intensidade que ele jogou ontem no segundo tempo
entrou
na Arena Fonte
Nova. No jogo anterior aí do brasileiro também, que ele deu a meia lua no zagueiro e serviu o companheiro, que foi gol também, entrou bem nessa partida.
Foi uma pena o jogo, porque foi um jogo bom de se assistir. Foi uma pena não ter tido nenhum gol.
O 0x0.
O empate foi bacana.
Né? Não fala o embate,
não fala
que
o jogo que foi.
Sobretudo do segundo tempo. Segundo tempo muito ofensivo. Acabou sendo um resultado justo para as duas equipes, porque foram os dois goleiros.
Foi que
goleiro do Bahia, o goleiro do Botafogo, que impediram, né, as oportunidades que surgiram.
É isso aí mesmo.
É verdade. Cerca de 41 mil torcedores na Arena Fonte Nova lá ontem, né? Uma renda de pouco mais de R$1.400.000. E um jogo que no empate deixou o Bahia em sexto lugar, porque o São Paulo venceu, passou, o Bahia foi para quinto, está 41 pontos. E o Botafogo, com 47, ficou em segundo, porque foi ultrapassado pelo Fortaleza, que recebeu o Corinthians no Castelão ontem e venceu por 1-0. É o líder.
Esse aí voltou a praticar o melhor futebol, né? Aliás, é um campeonato brasileiro. Veja o que pode proporcionar a competição de pontos corridos, né? A cada semana a gente percebe um detalhe diferente. O Fortaleza, Marcos, porque talvez seja a equipe que mais venceu nas últimas rodadas do campeonato.
São nove vitórias seguidas.
Então é justo, né? Essa liderança chega nas mãos do Fortaleza por merecimento. Num campeonato tão difícil, né? Com um grau de dificuldade que é o campeonato nacional. Você ter vencer 9 partidas seguidas, é justo que o Fortaleza chegue a essa posição. E a gente começa a pensar, viu? Pela primeira vez, que efetivamente um clube nordestino pode pensar, sim, na possibilidade de brigar pelo título da competição.
Principalmente
porque são nove. Nove vitórias é um número muito forte, viu, Marcos?
Uhum.
São 27 pontos muito conquistados.
Eu estive pesquisando aqui, o Fortaleza do Vojvoda já ultrapassou o Santos de 2003, que teve 7 vitórias seguidas no brasileiro. O Santos de 2004 também teve 7 vitórias seguidas. O São Paulo de 2007 também, que teve 7 vitórias seguidas. O São Paulo de 2009 também teve 7 seguidas. O Corinthians de 2011 também com 7 vitórias seguidas. O Atlético Mineiro de 2012 teve 7 seguidas também. O Santos de 2019 também com 7 vitórias seguidas. O Palmeiras de 2019, que teve 7 vitórias seguidas. O Palmeiras de 2021 também com 7 vitórias seguidas. Passou o Flamengo de 2019, que teve 8 vitórias seguidas. E deixa eu ver mais. Passou também o Cruzeiro de 2003, que teve 8 vitórias seguidas duas vezes na competição. O Internacional de 2020, que teve 9 vitórias seguidas. Aí o Fortaleza já empatou. E também empatou com o Atlético Mineiro 2021, que teve 9 seguidas. Está por alcançar o Guarani de 78, de Careca de Zenon.
Esse histórico.
Teve 11.
Esse histórico aí, entendeu? Já sinaliza.
Já diz muita coisa.
Já fala por si. É uma campanha, é uma campanha empolgante.
Pois
né?
É, tem uma coisa interessante também.
É um Fortaleza chegando, forte, mas chegando, né, com força.
E tem uma coisa interessante que foi uma equipe que foi montada com vários jogadores que estavam uns até desempregados e estavam sendo afastados de algumas das suas equipes. Vários jogadores. E o técnico conseguiu arrumar, encaixar a equipe e tirar o melhor deles, né? Com essas apresentações aí do Campeonato Brasileiro.
Gol de quem ontem? Pikachu, o Iago.
Novamente Pikachu. Mas vários jogadores.
O lateral vendo que se especializou em ser atacante de beirada, né?
O Fortaleza está de parabéns aí.
Não,
e
a
pode
campanha,
ser.
A campanha é.
Pode ser uma equipe nordestina a vencer esse campeonato, que é de um formato muito duro, né, Zé? Principalmente para as equipes do Nordeste.
Qual é o próximo adversário do Fortaleza, Marcos?
O Fortaleza,
só para a gente ter uma ideia,
na próxima rodada, que é a 25ª, vai visitar o Botafogo.
Não, aí é um...
dentro do Rio. Quer dizer,
aí não é fácil.
É difícil. A briga de campeão.
É difícil o campeonato para as equipes nordestinas, porque essas equipes têm que descer.
Não tem como ele vencer 10 seguidas, né? Esse é um impedimento.
Vamos
enfrentar.
Ver.
quem está lá brigando com ele no campeonato também.
Uma parada indigesta também, né?
Mas a gente vê assim, para um campeonato, para uma equipe nordestina disputar o brasileiro Série A, ele tem que viajar muito pelo Brasil inteiro e desce muito para o sul do Brasil, né?
Porque a maioria das equipes pontos são do Sudeste. O Fortaleza já tem de frente. É, talvez o quê?
Fortaleza tem 48
pontos. 48, não. Deve ter 9 pontos à frente do Bahia já?
No Bahia tem.
Bahia tem 39, né?
9 pontos, rapaz. É brincadeira isso?
E o Bahia está em sexto.
Ambos com 22 jogos disputados?
Sete jogos.
Essa sequência do Botafogo ou do Fortaleza.
São 3 vitórias a mais, né?
Fortaleza pegou foguete.
É.
E o Corinthians, com essa derrota, está lá na zona, 18º lugar com 22 pontos.
Mas essa vai ser a tônica do Corinthians, né? Até o final da competição, brigar contra o rebaixamento, essa é a realidade. Aliás, o Juan, o técnico argentino, né? Como é o nome dele?
Foi técnico
do Vasco. Foi técnico do Vasco. O Ramon Dias foi muito objetivo na chegada dele. Minha principal função no é tirar o Corinthians da zona do rebaixamento. Então, é uma função que ele vai caminhar aí.
Indigesta.
É até possível que isso aconteça. Porque a gente já percebe, por exemplo, desde o início da competição, a gente percebeu a queda forte do Atlético Goianiense, do Sport Clube Vitória.
O Cuiabá
foi o clube que veio na sequência aí. E eu começo a perceber, viu, Marcos, que quem está se aproximando da zona também é o Criciúma. Se o Criciúma não tomar cuidado, também pode ficar inserido ali entre as 4 piores equipes do Campeonato Brasileiro. São 38 rodadas, né? Teremos ainda a rodada de número 24, teremos mais 14 rodadas, né? 15 rodadas.
20. É a 25ª agora a rodada. Ainda faltam 2 jogos, inclusive.
25ª.
A 24ª, né? Tá fechando aí.
Tá fechando a 24ª.
Hoje, com o jogo do Vasco esta noite. Vasco e Atlético Paranaense, então é muito provável até que o Ramon consiga tirar o Corinthians, né? Ele não pode.
Só que o Corinthians pega na próxima
muita intensidade.
Partida, a 25ª Flamengo.
Flamengo.
Mas é em São Paulo.
É em São Paulo.
São Criciúma, que você falou que ontem, né, recebeu a visita do Grêmio e perdeu em casa no Heriberto Rilse por 1-0, né? E o Grêmio aí, de repente, já está lá em 13º lugar. Está numa situação mais tranquila, né? Tem 27 pontos, né?
27.
E uma partida.
Mas é um Grêmio que, se quiser ter calendário o ano que vem, precisa chegar entre os 6 primeiros.
Também, né?
Entre os 6 primeiros, entendeu? Essa é a grande tarefa do Grêmio.
Não é fácil, não.
Entendeu? Essa é a grande tarefa do Grêmio, que agora, gente, não tem desculpa, só disputa apenas uma única competição. Então não tem desgaste, né? Porque joga quarta e pode jogar quarta e domingo, e se jogar uma vez só na semana, já vai estar de bom tamanho para o Renato Portaluppi.
No Morumbis ontem, o São Paulo recebeu Vitória e o São Paulo venceu por 2-1. Vitória está lá abrindo a zona, né?
O São Paulo fez o placar no primeiro tempo, Marcos.
Foi, tranquilo.
O primeiro tempo fez o placar com facilidade, entendeu?
Depois administrou
o jogo, o Vitória conseguiu encontrar um golzinho. Já no segundo tempo.
O Alejandro, né, marcou.
Entendeu?
Novamente.
A realidade do Vitória, a gente percebe que.
Difícil.
É difícil.
É o seguinte: o Vitória perdeu um jogador, talvez o mais importante da equipe, o Mateuzinho. O meio de campo, que é um motorzinho,
muito
que
importante.
Carrega a bola da defesa para o ataque e praticamente faz todas as jogadas.
É o homem da criação.
Da
do
criação.
Vitória,
né? E esse jogador, ele se machucou. E aí o Vitória vai ter muita dificuldade de compor a equipe.
Pois é,
vai ter dificuldade.
Tivemos também o Internacional no Beira-Rio, recebendo o Cruzeiro. O Inter venceu, fez o dever de casa 1-0.
Resultado, para mim, surpreendente. Esperava mais do Cruzeiro nesse jogo aí. Falar em Cruzeiro, gente, é só uma opinião pessoal. Aquele é Matheus Pereira, né?
Aquele meia
do Cruzeiro. Gente, pelo amor de Deus, será que Dorival não está enxergando
não
o futebol?
Não é possível, né? Não é
entendeu?
Possível.
Com aqueles meias todos que ele convocou, rapaz, não dá uma oportunidade ao meia do
trazendo
Cruzeiro,
trazendo o Paquetá,
rapaz,
que também ainda continua com aquele mesmo problema,
pois
que pode
é,
se afastar do futebol.
Pois é, gente, pelo amor de Deus, futebol é momento. E o meia, achei uma injustiça danada, não convocação do Matheus Pereira, meia atacante do time do Cruzeiro.
Joga muito.
Ontem o Flamengo recebeu no Maracanã o Bragantino, né? E o Rubro Negro venceu por 2-1.
Eu vi esse jogo, esse duelo, o jogo aconteceu às 8 da noite, né? O segundo gol do Flamengo surgiu pelo erro, uma sucessão de erros.
Erros da defesa
do sistema defensivo do Bragantino,
quando estava,
né?
O jogo empatado, né?
O jogo estava 1-1, o Bragantino até cresceu. É o comportamento no segundo tempo, passou a pressionar mais, mas aí o cara foi tirar, ele chutou a bola em cima do zagueiro dele, do Eduardo, e acabou marcando um gol contra. Bom, pro Flamengo respirou, né? O Flamengo precisava dos três pontos.
Foi um gol parecido, Zé, com aquele joguinho que tem uma moedazinha com que os jogadores são prego. Você joga na moeda, né? E aperta ali. E bateu no. O cidadão foi chutar a bola para fora, bate na canela do zagueiro e a bola entra. E a gente
matou
vê,
o goleiro.
Matou. Não tinha condição nenhuma ali. Foi uma pena, porque o Bragantino tinha acabado de empatar o jogo e poderia até crescer no jogo, porque o Flamengo não fez uma boa partida. E eu acho que, não só por conta da falta de alguns jogadores aí que estão machucados também, mas a torcida não deve estar muito contente com o Tite, não, viu?
O Flamengo tá, ele nem trabalhou no jogo de ontem, foi o filho dele quem esteve
exato.
Na área técnica, mas o Flamengo virou uma colcha de retalhos, verdade, né? E a gente percebeu, venceu o jogo muito mais pelos erros do sistema defensivo do time do Bragantino, mas o que vale nesse Campeonato Brasileiro são os três pontos.
É isso, né? O Michael, no seu retorno pro Flamengo, marcou. E o Douglas Mendes para o Red Bull Bragantino marcou também e teve esse gol contra do Raul. E para fechar essa rodada, hoje às 9 da noite, Vasco e Atlético Paranaense. Partida difícil para
o Bom jogo, no Rio de Janeiro. O Vasco tem tudo aí para chegar junto, Zé. Você que gosta do Vasco e torce pelo Vasco, está meio assim pessimista. Mas eu tenho visto muita luta na equipe do Vasco, a turma toda brigando sempre, mesmo nas derrotas, sempre com muita entrega.
Estão juntos na tabela, né? Colados ali.
O Vasco e o Atlético Paranaense, né? É isso mesmo, é verdade. O Vasco no décimo colocação com 28 e o Atlético Paranaense na nona com 29. O Vasco pode subir.
Pode chegar a 31, como se empatar o jogo, pode chegar a 29.
Vai para a oitava colocação.
É verdade. Se vencer o jogo. Quando joga em São Januário, o comportamento como mandante é diferente. A gente percebe que é um time mais aceso. Quando joga como visitante, passa por dificuldades, sobretudo do seu sistema defensivo. Mas vamos ver como é que o Vasco vai se comportar esta noite. Jogando
hoje,
em casa.
Se ele vencer hoje, ele pega na próxima rodada o Vitória aqui dentro de Salvador.
Pois é.
Na Bahia.
Já pensou o Vitória se recuperar em cima do Vasco?
Vamos às considerações finais do nosso Esportiva dessa segunda-feira, começando por você, presidente campeão Zé Maria.
Marcos, nas considerações finais, a gente abraça, né, a todos. Eu falei hoje da eliminação precoce da seleção de Ilhéus, o fato aconteceu. E nesse projeto, eu entendo que tudo no futebol tem que ter planejamento. Essa volta da seleção a disputar o campeonato intermunicipal, no meu entendimento, ela foi equivocada, porque voltaram com um perfil, inclusive, de dar oportunidade a ex-jogadores do futebol profissional. Nada absolutamente contra isso. Mas eu acho que Ilhéus precisa pensar numa renovação do seu futebol. Ilhéus precisa se planejar para voltar a disputar um campeonato intermunicipal. Não é com aquela obrigatoriedade de ganhar a competição, não. Mas de colocar peças jovens para que a gente faça a reconstrução do nosso selecionado de futebol amador. Boa noite a todos.
Boa noite, Zé. Até amanhã. Fredão, Fred Menezes.
Bom, Vou mandar um abraço hoje para meu amigo Mário Careca, Mário Corretor de Automóveis, meu amigo, gente boa. Marido de minha amiga, minha colega, trabalhou comigo lá no Hospital Regional, Dona Lourdes. Mandar um abraço aí para todos os ouvintes Gabriela Esportiva, Marcão. Um abraço aí para vocês aqui da bancada. Um abraço para Júlio César, que hoje não pôde estar aqui junto conosco. E mandar uma boa noite a todos aí, que amanhã nós estaremos de volta no Gabriela Esportiva às 17 horas.
É isso aí, até amanhã então. Fredão, um abraço para você ouvinte também, que acompanhou o nosso programa hoje, no oferecimento da InforLaser, a mais completa em suprimentos aí, recarga de cartuchos, né, ramo de informática. Então você fica já já com o Hit Parade, já já.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.